Entrevista.
Há 200 anos, o Império Austríaco estabeleceu relações diplomáticas com o Brasil, reconhecendo a nossa independência.
As embaixadas dos países que naquela época faziam parte desse império, Áustria, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Polônia e República Tcheca, estão organizando uma série de atividades comemorativas.
Para falar sobre o tema e a imagem do Brasil na Europa Central do século XIX, o jornalista Ivan Godoy conversou com a embaixadora da Eslováquia, Katarina Tonková, e os professores Roman Holetz, também eslovaco, e David Schirifio, que é austríaco. Ouça a entrevista.
Sejam bem-vindos à Rádio Senado. Vamos ouvir primeiro a embaixadora da Eslováquia, Katarina Tonková, sobre como as embaixadas dos países da Europa Central estão comemorando os 200 anos das relações diplomáticas com o Brasil.
Sim, esse ano celebramos os 200 anos do reconhecimento da independência do Brasil pelo Império Austríaco, antecessor de vários países da Europa Central. Para marcar essa data histórica, as embaixadas da Áustria, Eslováquia, Hungria, Polônia, Eslovênia, Croácia e República Tcheca organizará, em parceria com a Universidade de Brasília e Itamaraty, simpósio centro-europeu, reunindo diplomatas, acadêmicos e historiadores. Mas também a embaixada da Áustria está organizando uma série de atividades, de falas, de palestras nos capitais diferentes estados do Brasil, como por exemplo Rio de Janeiro. Eu só quero mencionar também uma outra atividade que a embaixada da Eslováquia realizará para destacar os laços, a importância dos laços entre a Europa Central e o Brasil. Vamos realizar uma exibição de documentário eslovaco sobre arquiteto brasileiro bem conhecido, Hans Bros, que é da origem eslovaca. Ele se destacou na arquitetura brutalista e colaborou com Burle Marx, por exemplo. Então, eu acho que essa atividade, essa iniciativa celebra não apenas o passado, mas também mostra nosso interesse e nosso compromisso como diálogo cultural e acadêmico entre os países da Europa Central e o Brasil para o futuro também.
Falemos agora com o professor austríaco David Schirifio. Poderia nos falar da influência da Áustria na Europa Central logo depois da derrota do Napoleão Bonaparte, assim como do Congresso de Viena, que remodelou o continente anos antes da independência do Brasil?
Depois a Revolução Francesa e depois as guerras napoleônicas, era uma fase muito conservadora na Europa e os impérios da Europa, as potências europeias, como a Áustria, por exemplo, tinha uma bom razão por manter a tranquilidade em Europa, a estabilidade, os princípios de legitimidade da soberania territorial eram muito importantes. E o Congresso de Viena, que era 210 anos atrás, o ato final deste Congresso era muito importante para ter ramo jurídico para ter estas regras internacionais. E muitas coisas eram decisão lá e também decisões importantes para outras partes do mundo. Por exemplo, Brasil também, talvez não sabem que a fronteira entre o estado da Amapá e a Guiana Francesa era decidida em Viena, no ato final também. E por causa do Brasil, na época era parte do Império Português, também essas decisões eram importantes para a hemisfera da América.
O fim da escravidão também entrou nas decisões do Congresso de Viena, não é, professor?
Uma outra coisa no ato final do Congresso de Viena era a abolição da escravidão, mas sem regras definitivas. E depois do reconhecimento do Brasil pela Áustria, era concluído tratado de comércio e de navegação em 1828 entre Áustria e Brasil, e a questão da escravidão era omitido. Grã-Bretanha fez o mesmo, mas a Áustria, como o país com a lei da abolição da escravidão completamente mais antigo no mundo, para a Áustria era importante não trazer escravos. Por causa disso, foi publicado um decreto em Viena em 1826, que todos os escravos que entraram no navio austríaco em todo o mundo são livres imediatamente. E também todos os escravos que são no poder de um súdito austríaco globalmente são livres imediatamente.
Professor Schirifio, e qual foi o papel da Imperatriz Leopoldina, que era filha do Imperador da Áustria, nesse relacionamento entre o Império Austríaco e o Brasil?
Dona Leopoldina tinha dois papéis nesta época. Era um papel dinástica, claramente, entre os Habsburgos e a Bragança, mas também um papel muito importante política. E por a política austríaca era um sucesso muito grande que o Brasil ficou unificado sob um governo monárquico. Então, a Leopoldina, como uma pessoa, como uma mulher do Estado, porque ela presidiu o Conselho do Estado em 1822, quando a independência era estabelecida, mas também era uma primeira patriota brasileira. Ela escreveu, por exemplo, cartas para o seu pai em português para Viena, e o agente austríaco Wenzel Marechal em Rio traduziu estas cartas em alemão, o francês, para o pai. É muito interessante e engraçado. Então, ambos os papéis são muito importantes. Por exemplo, também o cor amarela da bandeira brasileira é uma parte das cores da família de Habsburg, porque no início da independência era importante para os brasileiros, políticos, agentes diplomáticos, que a Áustria e os poderes da Europa podem reconhecer a independência.
Vamos falar agora com o professor Roman Holetz, que é da Eslováquia, e eu queria saber um pouco como era a imagem do Brasil na Europa Central, né? Nessa época. E lembrando que, depois da independência, o Brasil conseguiu atrair muitos imigrantes da Europa Central.
I will speak more about the Slovaks because the whole Central Europe is a little difficult.
Eu falarei mais sobre os eslovacos porque é um pouco difícil abordar toda a Europa Central. Mas o povo eslovaco, de certa forma, representa toda a região. As relações diplomáticas entre a monarquia austríaca e o Império do Brasil foram estabelecidas na mesma época, quando surgiam a moderna nação eslovaca e a moderna linguagem eslovaca. A questão básica é o que as pessoas no território da atual Eslováquia ou da Europa Central sabiam sobre o Brasil naquela época. E, para minha surpresa, no caso dos moradores das cidades, o conhecimento não era pequeno. Os jornais eslovacos prestavam bastante atenção aos países estrangeiros. Isso foi aumentando no século XIX e, gradualmente, a América do Sul e o Brasil receberam uma atenção sem precedentes. Um dos motivos foi o casamento entre Dom Pedro e a princesa austríaca Leopoldina. Os leitores recebiam informações sobre a Argentina, o Brasil e outros países sul-americanos numa quantidade maior do que a imprensa eslovaca oferece hoje em dia. A segunda questão foi a ligação entre a dinastia brasileira e a casa real dos Coburgo, de origem alemã. É que membros da parte católica dessa família possuíam propriedades no território da hoje Eslováquia e viviam nelas. Esses Coburgo publicaram livros sobre suas viagens ao Brasil, que eram muito populares nos meios intelectuais.
They published books about their travels to Brazil that were very popular among the intellectual circles.
A questão da imigração também influenciou na imagem do Brasil na Europa Central.
The third topic was immigration, a small part of which was...
A terceira questão é a emigração, e uma pequena parte dela foi para o Brasil. Ela cresceu ainda mais depois de 1918, quando a Eslováquia já fazia parte da Tchecoslováquia. A comunidade no Brasil chegou a ter de 7 a 9 mil membros, mas junto com os tchecos. No entanto, a ligação com a pátria de origem sempre foi problemática. No período entre as duas guerras mundiais, a atitude dos eslovacos sobre o Brasil foi moldada pelo escritor eslovaco Peter Suhansky. Hoje, um nome esquecido, ele foi completamente removido da consciência literária e das gôndolas das livrarias pelos comunistas após a Segunda Guerra Mundial. Peter Suhansky foi parte da rica tradição literária da Tchecoslováquia, voltada aos relatos de aventura e de viagem. Por muito tempo, suas novelas foram a única fonte de conhecimento imediato sobre o Brasil. Após a Segunda Guerra, o nome e o trabalho de Suhansky caíram no abismo do esquecimento e o Brasil foi de novo relegado ao estereótipo do país do futebol, do café e do carnaval por muitas décadas.
Muito obrigado. Conversamos com o professor eslovaco Roman Holetz e também com o professor austríaco David Schirifil e a embaixadora da Eslováquia no Brasil, Katarina Tonková. Eles falaram sobre os 200 anos de relações diplomáticas com o Brasil e a imagem do nosso país na Europa Central no século XIX.